Olá, muito bom dia para você nesta manhã de sexta-feira. Aqui é o programa Revista CPT, na Rádio CPT, que é uma boa companhia para você já há 6 anos. Hoje nós estamos aqui com o desfalque da nossa amiga Luana Lemke, que teve uma semana aí de recesso por motivos pessoais, e a gente então vai levar o programa Revista CPT aqui na sua companhia, agradecendo o carinho da sua audiência e agradecer também o carinho dos nossos apoiadores. A Editora Concórdia, há 97 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira os diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Acesse o site editoraconcordia.com.br e confira os livros que fazem parte da promoção. Há também na Editora Concórdia, esse mês, lançamento, um por todos e 12 por um. Um por todos e 12 por um. É o livro para o trabalho da vida, a biografia dos apóstolos, escrito pela nossa amiga Celiane, que você pode encontrar aí na editoraconcordia.com.br. Também nosso apoiador aqui é a Facas Spearing. Chega de passar vergonha com facas que não cortam, adquira já as facas Spearing, produtos artesanais, feito com material de qualidade, são peças únicas para utilizar e para colecionar. Possui um acabamento que vai te surpreender e um fio que é um espetáculo. Consulte o catálogo de facas Spearing pelo telefone 51 98427 3920 e faça a sua encomenda para o Natal. Dá para você colocar lá um versículo bíblico, o nome do seu pai, o nome do seu filho, o nome do seu tio, do seu padrinho. Dá para colocar o escudo do time, a rosa de Lutero. Enfim, dá para fazer uma faca personalizada aí para você presentear a sua pessoa querida neste Natal. Fica a dica de um presente para alguém especial. Enviamos para todo o Brasil, inclusive exterior. Siga @vs_facasartesanais no Instagram e VS Facas Artesanais no Facebook e acompanhe as novidades que você pode presentear neste Natal. Você também pode contribuir para o trabalho da Rádio CPT. Acesse www.ielb.org.br, faça a sua doação online de qualquer valor. E se você é empresário, a Rádio CPT também pode te ajudar a expandir o seu campo de atuação entre os irmãos. Incentive a proclamação do amor de Jesus por meio da rádio, que é uma boa companhia para você. Você também pode, na página do YouTube, fazer ali um recado pago para patrocinar aqui o programa Revista CPT e patrocinar a Rádio CPT. Então, ouça a Rádio CPT no site da IELB, e no próprio site da Rádio CPT, www.radiocpt.com.br, ou nos aplicativos para smartphones, tablets, com sistema operacional Android, iOS, é gratuito. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço lá para os nossos amigos da Editora Concórdia e das Facas Spearing, que são os nossos apoiadores aqui no Revista CPT. Hoje, nessa manhã de sexta-feira, nós temos aqui no Revista CPT uma convidada para lá de especial e conhecida pelas servas de todo o Brasil, porque ela esteve com uma palestra brilhante no Congresso de Servas em janeiro, lá em Foz do Iguaçu. É a Elda Elaine, que ela é a palestrante mais recontratada do Brasil. Administradora, pós-graduada em comunicação e marketing, ela é especialista em comportamento e desenvolvimento humano, mestre em desenvolvimento regional e empresária do agronegócio, com mais de 15 anos de atuação no meio corporativo, autora do livro best-seller O Ser Humano 10D, O Futuro é de Quem Faz Algo a Mais. Além disso, ela também é uma cristã consagrada no trabalho ao Senhor, é mãe, é esposa, enfim, bem-vinda, Elda Elaine, aqui para o programa Revista CPT.
Bom dia, Pastor Joel. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia ao Rodrigo também, que contribui para que possamos estar no ar nesse momento. E bom dia a todas as servas que estão ligadas com a gente, a todas as pessoas maravilhosas que acompanham esse programa tão especial. E para mim é motivo de alegria, é motivo de agradecer a Deus, agradecer a Luana, que nos fez esse convite, ao Pastor Joel, agradecer a todos pela oportunidade especial de estarmos aqui. Espero que realmente tenhamos um encontro muito especial, muito produtivo, que possamos conectar nossas energias, nossas forças, e para que possamos perceber tudo que viemos fazendo de certo e também tudo que podemos melhorar, porque a vida é uma constante evolução.
Isso aí, Elda, que bom. A Elda é uma pessoa sempre assim, up, né? Sempre para cima, que é uma alegria sempre muito grande conversar com ela. E ela entra com essa desenvoltura toda, não é só porque ela é palestrante e autora de best-seller, não. Ela também tem experiência educacional e ela iniciou a carreira dela em rádio, não é isso, Elda?
É, tanto que quando eu sou entrevistada por uma rádio, eu fico extremamente feliz, porque, de certa forma, eu volto um pouco ao passado, à minha fase como locutora de rádio, porque, Pastor Joel, eu sonhei em ser locutora de rádio, sabe? Eu quis aquilo para a minha vida, não foi uma coisa que aconteceu, e eu fui em busca disso, eu falo muito isso nas palestras, não foi fácil, foi quase um ano entre idas e vindas até que me contrataram, e eu queria muito ser locutor, eu queria mandar música para as pessoas, mandar abraço, tocar no coração, e o meu desafio foi como começar como locutora, depois de quase um ano, como locutora de notas fúnebres, ou seja, eu só fazia notas de falecimento. Vocês imaginam essa energia, com essa alegria, com essa disposição toda, e contratada para fazer notas fúnebres. E eu digo nas minhas palestras, principalmente no mundo corporativo, que em tudo que os outros não querem fazer, existe uma grande oportunidade para quem fizer. Ou seja, os locutores da época não queriam fazer nota de falecimento. O cara está lá mandando abraço, mandando beijo, tocando música.
Quer falar de coisa época, boa, né?
Recebendo cartinha, na época não tinha internet, então era muito ainda comum a gente receber cartas e tal, e de repente tem que fazer uma nota de falecimento, parece que quebrava o programa, o ritmo e tal. Então resolveram, a rádio era uma rádio grande, resolveram contratar alguém só para fazer falecimento. Opa, surgiu minha oportunidade. Eu, na prática, Pastor Joel, aprendi que a tristeza de alguns é a felicidade dos outros, na prática.
Como é que você ia fazer a nota de falecimento do Maradona, que faleceu esses dias?
Pois é, comunicamos com pesar o falecimento de Diego Armando Maradona, ocorrido tal hora, em tal local.
Sabe como... Vou brincar.
Pesar, embora eu estava na maior felicidade, porque eu era locutora, eu estava ganhando salário mínimo, eu estava no ar, mas eu tinha que fazer realmente. Aí eu comecei a trabalhar muito com as emoções, e que numa palestra, e na época eu nem imaginava que seria palestrante, mas que numa palestra conta muito, que num sermão conta muito, que numa aula conta muito também, a gente trabalhar essas várias emoções, né? E para quem está acompanhando, faz uma diferença, sem dúvida.
O ser humano é um ser racional, mas é também um ser sentimental, né? Então, quem consegue administrar, quem consegue trabalhar esses sentimentos do próximo, né, consegue cativar melhor o ser humano, né?
Porque... Eu brinco com essa questão, porque eu sou de brincar mesmo, mas também sou de levar muitas coisas a sério, mas acho que a gente pode brincar um pouco mais, tornar a vida um pouco mais leve. E eu brinco que eu dizer, né, dizendo, por exemplo, que a felicidade, a tristeza de uns é a felicidade de outros, porque eu só podia entrar no ar quando tinha nota de falecimento. E daí também a gente percebia a diferença de quando morre um pobre, morre um rico, né? O pobre tem falecimento, tem uma. O rico tem diversas notas de falecimento. E como eu fazia ao vivo, eu lembro que eu chegava em casa e falava assim: mãe, você ouviu? Hoje eu fiz 10 notas de falecimento. Eu fiquei 10 vezes no ar. Eu não queria ser louco de notas fúnebres, mas foi o meu começo. Ninguém começa presidente. Ninguém começa diretor, ninguém começa gerente, a gente começa no primeiro degrau e vai subindo. E daí eu lembro que eu estava super feliz por poder entrar no ar, mas ao mesmo tempo, como você brincou aí, né, como é que você faria a nota de falecimento do Maradona, e assim, quantas notas de falecimento eu fiz. E a gente brinca, e claro, como eu disse, mas eu também já perdi familiares. Eu sei já perdi irmãos, já perdi meu pai, enfim. Então, a gente brinca, mas a questão é séria, sem dúvida alguma. É, e eu tenho esse sentimento também, sem dúvida alguma, né? De quanto isso é um momento difícil para todas as pessoas. Mas foi o meu começo. E eu brinco um pouco com isso, porque às vezes as pessoas têm vergonha do começo. É. Né? Ou seja, que trabalhavam lá em tal função e que aquela função não era tão valorizada. E eu sempre digo, pastor, que a valorização começa pela gente.
É, quando Jesus diz que é para a gente amar o próximo como a si mesmo, né? Ele está falando ali da autoestima. Olha, ame-se e ame o próximo também, né? Então a gente tem que ter orgulho e assim, no bom sentido, né? Da nossa Sim. pessoa, da autoestima, né?
E é bem isso, sabe? Então, lá na época, o meu trabalho era tão importante quanto o meu trabalho é hoje. Então, no começo, eu iniciei falando da morte, mas, de repente, eu estava lá falando da vida, ou seja, eu estava fazendo outras coisas além das notas de falecimento, sabe? Como hoje eu posso falar tanto da vida, e o quanto também o rádio, pastor, me propiciou em setembro, inclusive, com o Colégio Luterano Rui Barbosa, aqui de Marechal, eu fui desafiada a levar uma mensagem por causa do Setembro Amarelo. E eu fiquei pensando no que eu falaria, eles me deram mais ou menos 15 minutos, e 15 minutos com o palestrante é...
É difícil, né?
15 minutos, né? Às vezes o pessoal brinca, né, quando nos contrata, olha, uma hora de palestra é tanto, e se for meia hora, eu falo, se for meia hora eu vou ter que cobrar mais, porque o desafio pra gente é falar pouco.
Concentrar, né? Helda, a gente tá brincando, e você mora em Marechal Cândido Rondon, né? Aí tem bastante gremista e bastante colorado, não tem?
Tem muitos gremistas.
Então, a gente falou da morte do Maradona. O Maradona já fez o primeiro milagre dele, que o pessoal lá diz que ele é o santo Maradona, né? E o primeiro milagre dele foi fazer com que o Inter ficasse uma semana a mais na Libertadores.
Olha aí.
Porque transferiu o jogo do Inter para a semana que vem, né? Já conseguiu uma semana a mais de jogo para ele. E sabe que esses dias, ano passado, ano retrasado, eu recebi um convite de amizade no Facebook, e daí eu fui lá ver Funerária Imbituvense. É, porque eu morei em Bituva, aí no centro-sul do Paraná. Eu sou do Paraná também, né? Eu morei em Bituva e trabalhei no Colégio Luterano Rui Barbosa de Imbituva, como diretor lá do colégio. Eu falei, eu vou aceitar esse pedido para ver quem anda morrendo lá em Bituva. É? Aí vem lá, a Funerária Imbituvense comunica com muito pesar, e daí coloca o nome das pessoas ali. E algumas vezes a gente sabe quem é, conhece, e a maioria das vezes não sei quem é, né? Mas eu achei inusitado receber o convite. Aí só faltou agora, assim, a funerária só falta você, né, mandar um convite, aí eu não vou aceitar, não.
É isso, né? Então, mas eu estava dizendo, pastor, que daí o Rui Barbosa aqui me lançou um desafio, né, de falar em 15 minutos e tal. Eu fiquei pensando que eu falaria e tal, os pais dentro dos carros, até por causa desse novo ritmo aí da pandemia, mas para falar do Setembro Amarelo, de valorização da vida. E eu estou falando isso porque no começo eu falava da morte, né? O meu início no rádio foi sobre a oportunidade que eu tive, era para comunicar, divulgar as notas de falecimento. É, que também é um serviço de utilidade pública, que também é um serviço importante, nobre, como eu disse, como qualquer outro. Mas daí, com esse lançamento, com esse desafio do Rui Barbosa, eu acabei revisitando alguns pensamentos, alguns momentos da minha vida, e me veio a questão de trazer, de compartilhar com as pessoas uma história que eu tinha vivido na minha época de rádio, em que eu gostava de abrir o programa trazendo uma mensagem. Eu sempre, no livro, eu falo, inclusive, que o futuro é de quem faz algo a mais, e eu sempre tive essa preocupação, não somente de tocar música, mas de fazer algo a mais, de tocar corações, de tocar vidas, de inspirar, de motivar e tal. E daí, num determinado dia, eu abro o programa com uma música, com uma mensagem, melhor dizendo, intitulada Só Mais Um Minuto, era o nome da mensagem. Mas eu abri o programa e fiz a mensagem como costumeiramente, cotidianamente eu fazia. E não sabia eu naquele dia que Deus estava agindo de uma forma incrível, como sempre costuma agir. A gente que muitas vezes não percebe, não reconhece, não tem essa sabedoria de reconhecer isso, né, de ter gratidão, às vezes, né, como humanos que somos falhos, enfim. E passado um tempo, o meu namorado na época, hoje é meu esposo, ele me disse, olha, eu fui até o fórum, ele é advogado, eu fui até o fórum, e lá no fórum um policial perguntou se eu era seu namorado, eu disse que sim, e ele disse que gostaria muito de te conhecer, porque a vida dele mudou a partir de uma mensagem sua no rádio. Eu fiquei curiosa, enfim, e falei para ele, vamos combinar então, para a gente se conhecer. E daí combinamos então, e ele foi com a esposa dele, esse policial, eu fui com o Edivandro, meu namorado na época, hoje meu esposo, como eu disse. E para nossa surpresa, para nossa alegria, pastor Joel, aquele policial nos disse que ele estava com a arma na boca, pensando em tirar a própria vida, enfim, depois de um plantão, depois de uma situação difícil que ele estava vivendo, alguns problemas que ele estava tendo e tal. E ele estava com a arma na boca e, de repente, ouviu só mais um minuto a mensagem que eu lia no rádio naquele dia. Então, eu quis compartilhar isso porque, naquela ocasião, no Rui Barbosa, eu pensei que eu podia compartilhar essa história sem dizer quem era o policial, mas resolvi ligar para ele e comentei com ele que eu participaria, se ele me permitisse contar essa história, que até então eu nunca contava, e ele disse, eu permito, inclusive, se você quiser, eu vou lá junto com você, para testemunhar isso.
Deve ter sido muito emocionante o testemunho dele lá, né?
Me emociona até hoje, sabe? Até tá nas minhas redes sociais, lá no mês de setembro, quem puder pode dar uma olhadinha. Então, assim, mostrando, né, que Deus faz tantas coisas lindas na vida da gente. Por exemplo, eu comecei falando da morte, mas através do rádio também, por exemplo, essa foi uma vida que foi salva, sabe? E assim, sem contar as outras que são tocadas, né, que as pessoas começam a pensar diferente, e assim é a história do Sargento Palmeiras. E ele, depois que eu falei lá nesse evento do Rui, nós combinamos, ele veio até o palco, eu apresentei ele para as pessoas, porque ele se sentiu à vontade para fazer isso. Eu estava só querendo contar a história, que eu nunca tinha contado, mas diante daquele desafio e tal, porque eu nunca contei, porque eu acho que era uma questão muito pessoal dele, enfim. E daí ele falou, não só conta como eu quero ir lá, eu quero participar desse momento para poder realmente ajudar outros pais. E a fala dele, pastor Joel, serve para muitas pessoas, porque ele terminou, falou rapidamente, terminou dizendo o seguinte, o que o Sargento Palmeiras de hoje perguntaria para o soldado Palmeiras lá de 2003?
Interessante.
O que você ia fazer, cara? Ou seja, tinha um filhinho com 6 anos, a esposa que tinha ido trabalhar e que naquele dia tinha esquecido o rádio ligado. E ele ouviu só mais um minuto no rádio. Então, pastor Joel, o trabalho que o senhor faz, o trabalho que a Luana faz, que os demais comunicadores fazem, é um trabalho muito rico, é um trabalho muito especial. Que nem agora mesmo, nós não sabemos exatamente para quem a gente está chegando, né? A gente tem uma ideia, mas nunca não sabemos com exatidão. Então, é fantástico. E é Deus agindo, não somos nós. E sim que a gente possa ser canal de Deus nisso tudo.
A gente conhece apenas quem interage conosco aqui no YouTube, no Facebook, pelo WhatsApp, mas tem muitos ouvintes aí que passam de forma anônima, né? Que não se identificam, mas se identificam com a mensagem que está sendo transmitida e tudo mais, né? E no nosso caso, Helder, que nós trabalhamos com a palavra de Deus, né? Uma rádio cristã, e quando a gente anuncia, a gente sempre fala do amor de Deus por nós em Cristo Jesus, que em Jesus há vida apesar da morte, né? Que você falou da questão de anúncio fúnebre aí, né? A gente verifica que Jesus não ficou lá na Sexta-feira Santa, né? Jesus, domingo bem cedinho, ele ressuscitou, e ele é Senhor da vida, e ele diz, você que crê em mim, ainda que morra, viverá e viverá eternamente. Então a gente anuncia a mensagem de boa nova, de vida, de salvação, de ressurreição, e isso impacta na vida das pessoas ainda mais, porque uma palavra nossa é uma palavra humana, mas quando a gente profere a palavra de Deus, é o próprio autor da palavra, que é Deus, que atua no coração de quem ouve pela ação do Espírito Santo. Né? E a palavra transforma. Pelo poder da palavra, Deus criou o mundo. Né? Deus disse, haja e ouve. Então, a palavra ela tem poder. Né? E aí a gente tem que cuidar com o que a gente fala para as pessoas, né, Helder?
Verdade, com certeza, né? A gente tem que cuidar muito do que é, como a gente fala, o que a gente fala, né? Eu também acredito muito no quanto as palavras têm poder, né? Tem poder realmente para fortalecer as pessoas e, infelizmente, também o contrário, né? Então, é muito importante a gente também, como pais, ter todos esses cuidados, né? Como professores, enfim, como amigas. Às vezes, até eu palestro muitas vezes para as mulheres e eu falo isso. Às vezes, tem pessoas que saem fazendo comentários, por exemplo, que não são necessários, né? Por exemplo, como você engordou? Não, E a pessoa sabe, né?
Até, seja, até a gente...
É o tipo de coisa que é necessário falar, a pessoa sabe, né?
E às vezes até quando vai identificar alguém, fala assim, ah, fulano, aquele gordinho, fulano, aquele baixinho, ah, aquele careca, aquele... E pega, às vezes, assim, algo que a autoestima da pessoa é fragilizada por aquela circunstância, e daí você vai identificar ela assim, né? É terrível, né? A gente tem que ser mais propositivo nesse sentido, né?
Certeza. Eu estou escrevendo aqui porque eu estou compartilhando nas minhas redes esse nosso momento especial aqui, pastor.
Olha só, que legal. Você falou aí do seu namorado, que hoje é seu marido, e desse casamento tem dois filhos, isso, Helda?
Sim, quem, são dois filhos.
Quem são seus filhos?
O Henrique, que tem 8 anos, e o Enzo, que tem 6 anos.
Henrique e Enzo.
Henry, Enzo.
É uma dupla sertaneja lá, uma dupla de Marechal Cândido Rondon, vai tocar na bandinha.
Brinca, né? Porque os nomes são bem empresariais, né? Tem o Henry Ford, né, que foi da Ford, tem o Henry Mitzenberg, que é um canadense também, muito ligado à área da administração, e eu sou da área da administração, então Henry é um nome que eu sempre gostei. E Enzo, tem o Enzo Ferrari, que é uma referência. Você também, né? Então eu brinco dizendo que os meninos têm tudo para ser empresários ou mestre cervejeiro, tendo em vista que o sobrenome deles é Beer.
Ó! Oh. E como é que eles estão se comportando na escola aí, que eles estudam no Colégio Rui Barbosa aí, em Marechal, né? Sim. É. Um abraço para os nossos amigos lá do Colégio Rui Barbosa, que eu sou vice-presidente de ensino e o departamento de ensino ele coordena o trabalho do seminário e coordena o trabalho das escolas. Então, a escola, o Colégio Rui Barbosa, está assim no guarda-chuva do departamento de ensino, falando aqui de Elbe, né? Então, um grande abraço para os nossos amigos lá da Escola Rui Barbosa de Marechal Cândido Rondon e do Colégio Rui Barbosa lá de Imbituva, onde eu fui diretor também. Que o pessoal de lá ouve o nosso programa também.
Então, o Colégio Rui Barbosa, ele se adaptou muito bem a essa nova realidade, sempre muito preocupados, né, com os alunos, enfim, com o andamento, e as crianças já faz bastante tempo que tem aulas online, e agora tem questão aí de uns 20 dias, mais ou menos, que eles estão conseguindo fazer algumas aulas de monitoria, tomando todos os cuidados, daí a gente podendo levar as crianças até o colégio. Então, as aulas online acontecem no período da manhã, e essas aulas extras, eu diria assim, presenciais, com 3, 4 alunos somente, por horário, elas acontecem no período da tarde. Então, o colégio realmente tem se preocupado muito e está fazendo uma grande entrega, como sempre tem procurado fazer, sabe? Então, realmente, as crianças estão se adaptando. O meu mais novo mesmo, no primeiro ano, ele aprendeu a ler na pandemia, ele está aprendendo a fazer continhas na pandemia, ou seja, aconteceu muita coisa que também eu, com meu olhar positivo, vejo que se não tivesse ocorrido a pandemia, eu não teria acompanhado esse início de leitura, assim. Quem sabe ele começaria a ler numa semana que eu não estivesse em casa, digamos assim, tendo em vista que muitas das vezes a gente sai como palestrante, né, no presencial, nos eventos presenciais, muitas vezes eu saí na segunda e voltei na quarta, ou até mesmo voltava no, na sexta. Então, é uma vida bastante agitada, bastante, digamos assim, desgastante até em se tratando de estrada, de aeroportos. As pessoas muitas vezes só vêm ao lado, né? Ah, dormindo num hotel diferente, café da manhã diferente, aeroporto, isso e aquilo. Mas às vezes você pegar 3, 4 voos num dia, também acaba sendo um pouco desgastante. Eu que não sou de reclamar, né? Mas só para mostrar assim que a pandemia também mostrou que ficar em casa, estar mais acompanhando os filhos, também é muito, muito especial, é muito maravilhoso, sabe? Eu procuro conciliar bem essas coisas, e como você me perguntou antes, do meu casamento, da minha família, eu tenho um marido que Deus caprichou demais para mim, sabe? Eu falo assim que eu sou muito agradecida por isso. Nas minhas orações, eu pedi um esposo bom, um esposo honesto e um esposo cristão. E Deus me deu isso tudo e muito mais. Então, realmente, é uma pessoa muito especial, é muito companheiro, é muito parceiro disso tudo, é um grande incentivador, inclusive, do meu trabalho, e isso contribui muito para que a gente possa também levar a palavra de Deus, porque eu sempre digo, eu nunca fui contratada, pastor Joel, para falar de Deus, porque sempre que eu faço um evento em uma comunidade religiosa, nas nossas comunidades luteranas, ou até mesmo em outra comunidade religiosa, cristã, enfim, que me chama, eu sempre faço como uma oferta, né? Nunca cobrei nenhum desses eventos, sempre faço como uma oferta, mas eu sou palestrante e vivo de palestras. Então, eu cobro nas empresas, nas organizações, enfim, eu tenho uma empresa de palestras, como eu disse, eu vivo a minha...
Seu trabalho, renda, né?
Isso, é a minha renda número um. Mas eu diria que nunca ninguém me contrata para falar de Deus, mas eu, como cristã, falo de Deus todas as vezes.
Helda, nesse viés que você falou, que bênção que você pôde então acompanhar aí o momento de alfabetização, né, tá? O início da alfabetização, que é a alfabetização plena, ela se concretiza no terceiro ano do fundamental, né? Então ele começou a ler e você pôde observar isso, pôde ter esse privilégio de, como mãe, acompanhar esse momento. Aí a gente lembra daquela palavra do apóstolo Paulo, né, que ao invés de nós ficarmos lamentando pelo que não temos e pelas dificuldades impostas pelo momento pandêmico, a gente vai olhar para as coisas positivas. Você citou um exemplo positivo aqui, e o apóstolo Paulo diz assim, ó, que sabemos que em todas essas coisas, né, Deus está nos acompanhando. Ele fala que nada poderá nos separar do amor de Deus. E também ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vamos olhar o que, que Deus permite de bom na minha vida, como que isso aqui coopera para a minha vida. Você citou um exemplo aí.
Segundo livro, só para falar disso. Ou seja, porque outra coisa também que eu resgatei, Pastor Joel, eu, quando criança, fazia muito bolo. Eu digo, com 10, 11, 12 anos, eu gostava muito de fazer bolo, esperar meus pais com bolo, sabe, assim, de repente fazer um bolo de banana, um formigueiro, alguma coisa assim. E depois teve uma situação em que deu uma espécie de explosão no fogão lá de casa, na casa dos pais, e era um problema de um vazamento, sabe? E a gente não fazia ideia e tal, e eu era ainda criança, meu irmão também, 2 anos mais novo que eu, e de repente começou a pegar fogo em tudo, e meus pais não estavam em casa, eles tinham ido para a fazenda, e a gente tinha ficado, que a gente tinha aula e tal. E daí aquele fogaréu todo, e eu só pensava, não pode queimar a casa, e peguei um rodo, enfim, meu irmão também, e fomos tirando o botijão para fora, e a gente, como criança, conseguiu resolver, graças a Deus, sabe? E daí aquilo me bloqueou, de certa forma, eu não fazia mais bolo, sabe, quem sabe eu teria até sido uma grande confeiteira, mas não fazia mais bolo, não fazia mais nada assim, de certa forma eu não fazia mais nada praticamente na cozinha, a não ser comer.
Bloqueou, o acidente bloqueou a boleira.
Isso acabou ficando meio de lado, e sabe, depois também trabalhar muito cedo, e então eu fui focando muito no profissional e tal, e esse outro lado acabou ficando meio quietinho lá. E com a pandemia, foi fantástico, que eu, estando mais em casa, criançada e tal, e comecei um dia, por que eu não faço um bolo? Pô, será que eu consigo? Vou ver na internet alguma coisa, que eu já nem lembrava daquelas receitas que eu fazia, coisa de 30 anos, né? Eu tô com 43 agora, eu tinha 10, 11 anos quando eu fazia, e comecei a fazer, e olha, tá sendo tão maravilhoso, sabe? Eu digo assim, para as crianças, vamos fazer um bolo, vamos fazer, vamos fazer tal coisa, vamos fazer, levando eles para a cozinha também. Então, tô falando de algumas coisas, mas tem muita coisa boa que a pandemia aí tá nos propiciando, sem dúvida.
Certo. Helda, vamos interagir um pouquinho aqui com os nossos ouvintes. Ó, lá no YouTube, quando você estava falando que você iniciou seu trabalho em rádio, né? O Maguinho Souza Santos, é o pastor Magnus, que trabalha lá em Novo Progresso, no Pará, é uma figura excepcional. Ele até deu uma entrevista aqui no Dia da Consciência Negra, se você puder assistir na página do YouTube ali da Rádio CPT depois, é fantástico ele. Ele diz assim, ó, trabalhar na rádio é um sonho. Me lembro que ligava para a rádio só para ouvir minha própria voz e obrigar meus vizinhos a ouvirem as músicas que eu pedia. É do tempo que pedia música na rádio ainda, né? Que legal.
Tinha gente que ligava do orelhão com ficha, às vezes.
Mas o Maguinho é um pouquinho mais novo que isso aí, né? A Jennifer Godschalk, ela diz assim, ó, bom dia, Helda e Pastor Joel. Deus faz, através da rádio, coisas que a gente não consegue imaginar. É o que ela diz lá no, na página do YouTube. É o que você mencionou aí, né? Que é, na vida daquele soldado lá, que hoje é sargento, que pôde, então, um minuto a mais, né? E ele teve a chance de continuar a sua vida aí, para a honra e glória de Deus. A Elisa Teske Feldman, lá no Facebook, ela diz: bom dia, pastor Joel e queridos ouvintes. A Gelci Wilsman, bom dia, muito bom ouvir o seu programa. A Márcia Gertrude manda um bom dia também. A Eliane Brix, bom dia, sou serva aqui em São Paulo, da Céu Redentor. A Jane Glitz da Silva, bom dia, amigos. Querida amiga Elda Elaine, sucesso, bênçãos de Deus, sempre muito bom ouvir você. A Jane, se eu não me engano, ela mora em Toledo, né?
A esposa do pastor Nação.
Isso, isso. A Elisa Teske Feldman, que fantástica a Elda, a alegria que transborda, né? Sempre up. A Nilza Nelise Freitas, Elda Elaine Vols, sempre humilde e admirável. Você conhece a Nelise Freitas?
Trabalha lá no Colégio Rui Barbosa.
Trabalha lá, olha aí.
Especial, era minha ouvinte da época de rádio, trabalha na biblioteca, fez uma transformação lá na biblioteca, bem legal.
Que bom. A Gelci Wilsman diz assim: bom dia, Elda, gratidão por todo o aprendizado, muito lindo suas palavras. O Francisco Eberhardt, bom dia e abençoado programa. A Nelda Krebs manda um bom dia. E a Marta Rose, bom dia. A Regiane Vervlet, ela disse: bom dia, muito lindo esse depoimento. Eu tive uma experiência parecida. Um dia uma amiga falou comigo, nós estávamos chegando do trabalho. Ela estava muito angustiada e disse que a vontade dela era de chegar em casa e tomar vários comprimidos para se matar. E eu disse que ela não ia fazer isso e que eu ia chegar em casa e orar por ela. Passou alguns meses, acho que uns dois, e eu dei para ela um devocionário, 5 minutos com Jesus. Já está perto do final do ano. Depois disso, já no ano seguinte, ela me agradeceu muito por um gesto simples, mas a partir daquele momento, ela não teve mais esses pensamentos. E todos os anos eu dava presente para ela um devocionário. Eu agradeço muito a Deus por isso. Às vezes, o que a pessoa está fazendo ao nosso lado, né, Elda, é pedindo um socorro, né? Ela está precisando de alguém que ouça, de alguém que ore, de alguém que estenda a mão. E muitas vezes Deus nos usa, como Ele usou a sua fala ali, como instrumento dEle para a gente resgatar as pessoas, né? A Regiane Vervolete diz: sou de Viana, Espírito Santo. A Dori Silva, lá de Ponta Grossa, também manda um oi para nós aí. E, Elda, me diz uma coisa, você tem um livro ali que é um best-seller, né, chamado O Ser Humano 10D, O Futuro é de Quem Faz, Algo a Mais. O que, que é esse livro? Por que, que é um best-seller? O que, que é esse Algo a Mais? Por que 10D? Vamos falar um pouquinho do seu livro e do seu trabalho aí.
Legal. Essa ideia do livro O Ser Humano 10D, ela surgiu justamente para falar de gente, tendo em vista que eu trabalho em muitas empresas, em muitas organizações, e sempre percebi o quanto as pessoas sempre foram inseguras com relação às máquinas, às tecnologias, essa hiperconectividade, essa hipervelocidade que nós temos hoje. Já tínhamos, e agora com a pandemia isso ficou mais evidente ainda. E nesse sentido, então, eu sempre pensei em falar sobre gente, falar sobre pessoas, sobre o ser humano. E uma coisa que me acompanha já há bastante tempo, logo na época quando eu entrei em rádio, eu sempre tinha essa preocupação da gente não ser apenas conhecido, visto, enfim, como filho de alguém. Se a gente descuida, a vida da gente passa, parece que meio sem identidade. Ou seja, a gente nasce e é filho de alguém. Não tem problema nenhum em ser filho de alguém. Isso é lindo, inclusive, é maravilhoso, é o nosso pai, é a nossa mãe, enfim, né? A gente é filho de alguém. Numa altura da vida, a gente vai para o mercado de trabalho e tal, e a gente passa a ser empregado, empregada de alguém, colaboradora, colaborador de alguém. Alguns, com o tempo, passam a ser empregadores, empregador, empregadora de alguém. Vem mais um D aí. E numa altura da vida, a gente resolve casar, e quando a gente resolve casar, a gente passa a ser mulher de alguém. Ou seja, é a mulher do pastor Joel, é a mulher do pastor Nação, é a mulher do prefeito, é a mulher do presidente, e assim vai. Muitas vezes, principalmente para as mulheres, isso fica muito evidente, a gente é mulher de alguém. E numa altura da vida a gente resolve ter filhos, e a gente passa a ser mãe de alguém. Ou seja, parece que novamente, se a gente descuida, a gente não tem identidade. Então, primeiro a gente é filha de alguém, depois passa a ser empregada, funcionária de alguém. Num momento a gente passa a ser mulher de alguém, e depois mãe de alguém. Eu vou lá no colégio buscar as crianças, ninguém me vê como a Eldelaine palestrante. Eu sou a mãe do Henry. Eu sou a mãe do Enzo. Tanto que a mãe do Henry chegou! A mãe do Enzo chegou! Ou seja, isso tudo é muito legal, sem dúvida. Na época eu não tinha filhos, na época eu não tinha marido, mas eu sempre pensava que a gente podia ir muito além desses Ds que a gente recebe aí no decorrer da vida, que a gente poderia ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa de negócios. Enfim, com determinação e assim por diante. E assim surgiu o ser humano 10D, brincando um pouco com isso, convidando as pessoas a irem além de filho de alguém, de empregado ou empregador de alguém, de marido ou esposa de alguém, de pai ou mãe de alguém, e que a gente possa expandir o leque. E nesse sentido surgiu então o ser humano de relacionamento, que é o primeiro capítulo do livro. Depois eu falo do ser humano de empatia. Falar rapidamente aqui para vocês também que o terceiro capítulo é o ser humano de fé, e esse é o meu capítulo favorito, com certeza. Então, o terceiro capítulo fala da importância da gente ter fé, de ser um ser humano de fé. O quarto capítulo fala a respeito do ser humano de ambição. O quinto capítulo, o ser humano de resiliência. O sexto capítulo, o ser humano de amor. O sétimo capítulo, o ser humano de admiração. O oitavo capítulo, o ser humano de soluções. O nono capítulo, o ser humano de cooperação. Nós somos frutos da cooperação, então não podia deixar de falar disso. Eu atendo muitas cooperativas, inclusive. E o décimo capítulo, ser humano de negócios, ou seja, a gente está sempre negociando, sempre está alinhando, acertando detalhes disso ou daquilo. Então, o ser humano de 10D vem nessa linha, falando de relacionamento, de empatia, de amor, de cooperação, de fé, de soluções, enfim, de todos esses capítulos que eu apresentei. E quando a gente fala que o futuro é de quem faz algo a mais, é esse up, pastor. Que você, que o senhor disse lá no começo. Ou seja, esse up. Porque geralmente, olhando literalmente, a gente escreve algo mais. Mas eu falo algo a mais, entre aspas, no sentido de dar esse up, de dar essa força, de ir além, de andar mais uma milha. Ou seja, não é apenas tirar 7, é buscar o 8, é buscar o 9, é buscar o 10. Ou seja, quando a gente eleva a média, mais gente eleva a média. Quando a gente quer ser melhor, mais gente quer ser melhor. Quando a gente é mais participativo na igreja, mais gente se estimula, se interessa e se desperta para ser mais participativo. Ou seja, são os exemplos que a gente dá. Então, o futuro de quem faz algo a mais é de quem vai além. De quem não faz simplesmente o básico, mas de quem faz com excelência. De quem faz com maestria. De quem faz o melhor de si. Ou seja, não quer dizer que seja o melhor na opinião dos outros, mas é o melhor de si. Esse é o desafio.
Muito bem. Helda, você falando aqui, eu fiquei pensando na vida de pastor e professor. Que eu trabalhei como diretor de escolas antes de vir aqui para a diretoria da igreja, e professor de ensino religioso, então a gente conviveu bastante com pastores e com professores. Eu já estou no meu 22º ano de ministério pastoral. E é interessante isso, porque assim, ó, é a esposa do pastor, é a esposa, é o filho do pastor, né? O pessoal até brinca que é FDP, né? Filho de pastor, é esposa do pastor. Aí com professor é a mesma coisa, né? Na escola tem o FDP, tem o filho de professor. E o meu filho, ele passou por uma dificuldade assim, que ele era filho do diretor, filho do professor e filho do pastor.
Imagina o grau de exigência desse menino.
E ele tinha que encontrar o espaço dele, né? Ele é o Felipe, ele tem a personalidade dele, ele tem as ansiedades, as angústias dele. Então, assim, a gente tem que trabalhar bastante a autoestima, né?
É bem.
E é muito importante isso, né? Não fazer para agradar os outros, ou não fazer porque é assim, a gente precisa dar o melhor de nós, né? E quando a gente fala do nosso relacionamento com Deus, faça o melhor para Deus, né? Faça o melhor para Deus.
Sem dúvida, né? A gente não fazer por fazer as coisas, mas fazer bem feito. Eu sempre empreguei muito isso, sabe? Quando era aluna, por exemplo, na época de rádio mesmo, quando eu disse antes que eu tinha uma preocupação não somente de tocar músicas, mas de fazer algo a mais, sabe? Então, isso sempre andou comigo, essa ideia do algo a mais, me define algo a mais, sabe? Ou seja, esse up, essa força de querer fazer da melhor maneira, não se contentar com as coisas mais ou menos, de qualquer jeito. Ah, eu fiz, tá bom. Não, eu tenho que fazer bem feito, sabe? A gente empregar isso, essa cultura do algo a mais, realmente faz a diferença. A gente, como cristão, não fazer por fazer, mas fazer com realmente com dedicação, com amor, com carinho. A gente, como professor, como mãe, a mãe que faz aquele almoço de qualquer jeito, aquela mãe que faz aquele almoço com algo a mais, né? Pode ser um feijão e arroz, mas ele vai ter um sabor diferente, ele vai ter uma forma de servir diferente, um gosto diferente. Por que comida de mãe é tão maravilhoso, né, pastor?
Comida de mãe sempre tem um tempero a mais, né? Sempre tem aquele amor, né? Em Elda, a gente pode observar assim também nessa questão, o apreço que a gente tem por fazer este algo a mais, a gente dedicar-se com o melhor, porque assim, uma parte das nossas habilidades é um dom que Deus nos dá, né? Deus concede dons e capacidades e habilidades diferentes para várias pessoas. Se não fosse a multiplicidade de dons, seria muito chato, seria muito ruim o mundo, né? Então, para cada um, Deus deu habilidades. Mas, assim, tem aquilo que é a inspiração, que é a habilidade, é o dom natural, mas tem a transpiração, tem o seu fazer, a sua dedicação. Por exemplo, o time de futebol lá, Real Madrid, contratou o James Rodríguez, que é um jogador jovem aqui da Colômbia, e né, naquela época o Cristiano Ronaldo jogava ainda no Real Madrid. Então o James Rodríguez falou: eu vou chegar uma hora mais cedo para começar os treinos mais cedo, vou dar o melhor de mim. Quando ele chegou lá, o Cristiano Ronaldo já estava treinando.
Gostei, interessante.
Então, assim, não é sem motivo que ele tem um algo a mais. Também
Sim.
ele doa-se, né? Ele tem a capacidade, a habilidade natural para o futebol, mas tem esse algo a mais dele, né? Tem essa dedicação. Ele estava lá treinando. O Zico disse que quando todo mundo ia embora dos treinos, ele ficava treinando faltas e treinando cobranças de faltas, ele ficava treinando fundamentos. Então, assim, quem se destaca tem habilidade, tem dom, é uma pessoa abençoada por Deus, só que ele tem que transpirar, né? Ele tem que dar algo a mais, tem que dedicar-se, né? Não existe almoço de graça, né? Tem que trabalhar para conquistar. Que bom que a gente trouxe isso. E quem quiser adquirir o seu livro, Elda, como é que faz aí? Dê uma dica aí para quem quer adquirir esse best-seller aí, O Ser Humano 10D, O Futuro é de Quem Faz Algo a Mais.
O livro está disponível em várias livrarias, agora me fugiu o termo, livrarias, enfim, tradicionais, nos shoppings, em vários lugares aí, livrarias pequenas, livrarias maiores, enfim, mas também está de fácil acesso na internet. Então, por exemplo, as pessoas podem procurar no Amazon, tem me fugiu agora, Casas Bahia, enfim, nas mais diversas empresas aí, você encontra o livro. Então é só procurar lá, colocar O Ser Humano 10D, você vai localizar Submarino, enfim, Carrefour, diversas aí, lugares onde você pode encontrar o livro.
Tem formato e-book também no Kindle?
não, ainda não temos.
Ah, só a versão impressa mesmo, né?
É uma pretensão, mas ainda provavelmente para 2021.
Tá certo.
No meu site, aproveito para compartilhar, que lá tem um e-book que as pessoas podem baixar. Arrume e-mails e não desculpas. Então, podem entrar no meu site, www.elda, com H, eldaelaine.com.br. E lá no meu site, vocês vão poder conhecer um pouco mais do meu trabalho também, e vão poder baixar o e-book, então, Arrume e-mails e não desculpas. Muitas palestras eu abro falando sobre isso, Pastor Joel, porque isso também diferencia as pessoas, ou seja, aqueles que arrumam e-mails e aqueles que ficam arrumando desculpas. A vida sorri para quem arruma e-mails, não para quem arruma desculpas. E se nós pararmos para pensar, ficar de braços cruzados não nos leva a lugar nenhum. Nós, como cristãos, sabemos que o maior homem do mundo salvou o mundo de braços abertos.
E com
Então,
ações, né? A maior demonstração de amor que existe, né? Que é a demonstração do amor de Deus por nós em seu Filho Jesus Cristo.
Com certeza. Então é a gente fazer, sabe? Mesmo como nós estávamos dizendo antes, ah, tem pandemia, a situação não é a melhor, mas é nesse momento que a gente tem que ser resiliente, é nesse momento que a gente tem que realmente fortalecer a nossa fé, é nesse momento que a gente tem que se adaptar e fazer o melhor, eu costumo dizer, a partir da realidade que a gente tem. Certo. Ou seja, não buscar a situação ideal, mas fazer o melhor a partir da situação real. É isso que a gente precisa.
Certo. Nós temos ali, eu coloquei o endereço ali, mas o pessoal da rádio aqui também, muito eficiente, colocou o seu site ali para que as pessoas possam acessar. E daí alguém perguntou se encontramos o livro na Editora Concórdia. Aí, Elisa, eu não sei, teria que acessar lá editoraconcórdia.com.br e verificar se eles estão vendendo o livro lá. Tá?
Para lá, esses livros, até eu tenho que checar essa questão.
Ah, certo. E temos mais algumas interações aqui, Elda, no Facebook, e que a gente gostaria de compartilhar aqui. A Dori Silva, lá de Ponta Grossa, foi o nosso último recado. A Marlene Fischer, de 3 de maio, é muito bom ouvir a Elda. A Márcia Pritt, bom dia. Márcia Pritt, da Congregação São João de Rio Grande. A Marlene Fischer, muito bom ouvir a Elda. A Elisa perguntou aqui como adquirir o livro, a gente já falou. O pastor Horst Siegfried Muskoff, é pastor da Concórdia aqui em Porto Alegre, meu pastor. Ele diz assim, pessoas sem identidade aos olhos humanos são como a menina dos olhos para o Salvador Jesus. Então, Deus olha para o ser humano com amor, né? A gente falou aqui que Jesus é a maior demonstração do amor de Deus por nós, a maior atitude de amor. Parabéns, vivendo e aprendendo com pessoas sábias como vocês, diz a Anne Daril Butch. O Renato Hanisch, quer dizer, acabei de adquirir o livro na Amazon. O pastor Renato Hanisch, ele é capelão da UBRA, da Universidade Luterana do Brasil, lá em Santa Maria.
Pastor Renato, então. E aproveito para dizer, gente, que o livro, ele tem muita ressonância. Ou seja, eu, como fui professora universitária, pastor Joel, sempre tive uma preocupação que as pessoas, muitas, não gostam de ler. A gente sabe disso. Então, tinha que fazer um livro, a minha visão era essa, que realmente as pessoas pegassem e quisessem chegar até o final. Então, o livro é cheio de muitas boas histórias minhas, de personagens com os quais eu convivi, com os quais eu trabalhei, familiares, amigos, enfim, pessoas realmente reais, brasileiros, enfim, pessoas que estão próximos da gente e que, às vezes, podem servir e têm servido de estímulo para muitas outras pessoas.
Certo. Elda, aqui tem a Lourdes Rodrigues, ela diz assim, olá, que Deus nos abençoe até domingo, abraços. Onde é que você estará domingo?
Ah, maravilha, Lourdes, que bom. Eu avisei a Isa, inclusive, que eu estaria aqui na rádio e pedi para que ela compartilhasse. Então, eu recebi um convite, para que vocês tenham uma ideia, lá no Congresso de Servos em Foz do Iguaçu, para participar desse evento especial que vai acontecer lá na região missioneira, que é o 14º Encontro Regional das Servas. Então, é um evento muito especial, vai acontecer no próximo domingo, dia 29 de novembro, às 9 horas. E a nossa palestra é Mulheres e Suas Potencialidades, uma palestra realmente muito especial para a gente perceber o quanto Deus foi generoso com a gente, o quanto nos oportunizou, com quantas e quantas qualidades, com quantas potencialidades que muitas vezes a gente nem se dá conta que tem. Então é um evento muito especial, será transmitido pelo YouTube, e aí também as vantagens, gente, se nós quisermos ver da pandemia. Ou seja, através da internet, quantas pessoas podem nos acompanhar nesse momento, ou poderão nos acompanhar hoje à tarde, hoje à noite, em algum outro momento. Coisa que no presencial a gente sabe que a pessoa ou ela está lá na hora, né, pastor? Ou ela não vai poder acompanhar. E online a gente sabe que às vezes naquele momento a pessoa por uma razão ou outra não pode participar, mas ela tem a oportunidade de acompanhar em outro momento. E sem contar que não tem limites para o online. Ou seja, quantas pessoas podem participar. Então, eu acho que é uma alternativa bem interessante, eu vejo com bons olhos, eu acredito que os eventos online não vão mais parar. Eu mesmo, a convite da nossa igreja, da Luterana, eu já fui para Rondônia, eu já fui aí para o Rio Grande do Sul, eu já fui para São Paulo, eu já fui para o Espírito Santo, já fui para tantos lugares. mas agora através da internet eu vou poder ir para muito mais, ou seja, a palavra de Deus pode chegar a muitos outros lugares através da internet, que facilita a vida para todos.
É, isso aconteceu muito com a nossa igreja por causa da questão pandêmica. Então, os encontros presenciais nas congregações ficaram restritos, né? Então, a pastorada foi toda para a internet aí. Até quem não sabia lidar com essas tecnologias aprendeu aí na garra, né? Pede ajuda,
Fantástico,
pede
teve que
ajuda.
evoluir.
Hã?
Isso que eu acho fantástico, que todos nós tivemos que evoluir.
Isso. Aí pede ajuda para um adolescente, para um jovem, que eles rapidamente nos ensinam ou vão lá e fazem com a gente, né? Isso é bom também. E então a gente tem uma infinidade de cultos, estudos bíblicos, lives aí pela Igreja Brasil afora, e especialmente com a música também. A música teve assim um papel muito importante neste momento pandêmico, que a música tem a capacidade assim de colocar a gente para cima, né? E o louvor a Deus, né? É muito importante também. A gente, durante a sua fala aqui, colocamos aqui a tela sobre o congresso lá na região missioneira, sobre a sua palestra lá. Só que ali no folder está dizendo assim, ó, transmissão YouTube região missioneira. Qual o YouTube que vai transmitir? Que canal que é? O canal aí do seu site ou lá da região?
Da região, lá da região.
A região missioneira. Então, de repente, se alguém que está da região e assistindo tiver o link do canal para passar para nós aqui, para nós deixarmos registrado aqui também, seria bacana para os nossos ouvintes aqui poderem acessar a sua palestra lá no domingo, às 9 horas, na região missioneira. Tá?
Isso.
Então, mulher e suas potencialidades. A gente viu aí esses dias, a gente saiu, você citou o Setembro Amarelo, que é um momento assim de valorização da vida. Depois a gente veio para o Outubro Rosa, que é uma campanha de prevenção ao câncer de mama e assim de valorização da saúde da mulher. Agora nós estamos encerrando aqui o mês de novembro, Novembro Azul, que é uma campanha de incentivo à valorização da saúde do homem, né, a prevenção, que ajuda muito. E aqui agora você vai falar da mulher e suas potencialidades. Como é que nós, assim, olhando para o ser humano, de uma forma geral, e nesse momento pandêmico, podemos potencializar o nosso cuidado com a saúde a partir dessas três perspectivas que eu falei com você aqui, Elda, da valorização da vida, da saúde da mulher, da saúde do homem, e a gente cuidar da autoestima neste momento para a gente não ficar ansioso demais com o que a gente não tem. O que que você nos diz sobre isso? Colocar você numa resposta aqui agora, e não numa sinuca, que eu sei que você vai sair bem nessa.
Então, algumas coisas são interessantes. Essa pergunta me fez lembrar a live que eu fiz ontem à noite. Todas as quintas, e isso também foi fruto da pandemia, porque eu já queria fazer e fiquei me enrolando em função de muitos eventos. Eu tinha o projeto de fazer lives para 2020, mas já estávamos em março, eu não tinha feito. E daí veio a pandemia e eu comecei a fazer, ou seja, eu queria um canal para estar mais próximos das pessoas, tendo em vista que as palestras presenciais não estavam mais acontecendo. E ontem, então eu faço lives todas as quintas-feiras desde abril. Justamente para levar uma palavra de ânimo, de força, de fé para as pessoas. E ontem nós falamos a respeito de dar tempo ao tempo, Pastor Joel. Ou seja, né, às vezes a gente está tão acelerado nesse período de pandemia, às vezes até tendo em vista o que a gente não pôde fazer, ou quem a gente não pôde encontrar, com quem a gente não pôde estar, enfim, e isso acaba nos adoecendo. São muitas as pessoas que estão passando por muitas dificuldades nesse momento. Então, o Setembro Amarelo alerta para isso, o valor da vida, porque muitas vezes nós colocamos tantas outras coisas em primeiro lugar e esquecemos de colocar o essencial. Ou seja, coloque Deus em primeiro lugar, coloque você bem posicionado também. Ou seja, porque muitas vezes nós cuidamos de tudo, de todos, e esquecemos de cuidar de nós. Então, acredito que o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul são alertas para a gente. Ou seja, as mulheres, vamos cuidar mais de nós mesmas. É super importante, mulher tem muito disso, de cuidar de tudo, de todos, e esquecer de cuidar de si. Mulher é extremamente cuidadora. Mas muitas vezes não tira tempo para si, então tire tempo para você também. É importante a gente tirar tempo para nós, tendo em vista que a gente tem que amar os outros como a nós mesmos. Olha o recado que Deus nos dá: ame o próximo como a si mesmo. Mas quando a gente não se cuida, quando a gente não tira tempo para a gente não está realmente amando o próximo como a nós mesmos. Nós estamos só amando o próximo, não estamos nos amando, não estamos nos cuidando. O mesmo recado é válido para os homens. Porque muitas vezes os homens, ah, é o ano que vem fazer os exames, ah, está tudo bem, e vai passando o ano, passa dois, passa dez, e de repente também não toma os cuidados que deve tomar. Então, infelizmente, a gente vê os números do corona aí, são números alarmantes. E quantos números que não são divulgados em se tratando de doenças, de várias doenças que nós sabemos que existem, inclusive de depressão, de outros sintomas aí que as pessoas passam, de ansiedade, de irritabilidade, enfim, que acabam vivendo mal. Quantas são as pessoas que, em função de tão aceleradas que estiveram nesse período, não morreram de corona? Morreram de ataque cardíaco, de AVC, de alguma outra coisa, ou até mesmo de depressão. Então, a importância da gente andar de forma equilibrada, dar tempo ao tempo, não acelerar, não viver no ontem, e também não querer viver no amanhã. Eu digo que quem vive preso ao passado deixa de viver a liberdade do presente. Quem vive preso ao passado deixa de viver a liberdade do presente. Ou seja, se a gente viver só pensando no amanhã também, isso causa ansiedade, causa estresse, nervosismo, mal-estar, e a gente não vive o presente que é hoje. Então viva no hoje e confie no Senhor. Ou seja, quando a gente confia em Deus e faz a nossa parte, inclusive se cuidando, cuidando do próximo, se amando, amando o próximo, tudo dará certo. Tenha certeza disso. Tudo coopera para aqueles que acreditam. Ou seja, e agem. Eu sempre digo isso. Eu tenho uma frase que é lema para mim. Deus no comando e eu fazendo a minha parte. Deus no comando e você, internauta, fazendo a sua parte. Ou seja, Deus no comando e nós fazendo a nossa parte, tudo é possível. Tudo tem para realmente acontecer da melhor forma.
Tem um poeta cearense aí, falecido já, que era o grande Belchior. Ele tinha uma música lá do Belchior que ele falava assim, que o passado é uma roupa que não nos serve mais. Né?
Perfeito.
O passado é uma roupa que não nos serve mais. O apóstolo Paulo diz assim, ó, hoje é o dia da salvação. Então, hoje é o dia, hoje é o presente que Deus nos dá. Hoje é o dia de confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos e voltarmos os nossos olhos para Jesus, a força máxima do amor de Deus, o nosso Salvador. Também, nessa questão que a gente pode observar das nossas ações, tem uma frase que diz assim, que ora como se tudo dependesse de Deus. E, de fato, depende, porque Deus é todo-poderoso. Né? Ora como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, orar colocando tudo na dependência de Deus e trabalhar, fazer a nossa parte. Jesus falou assim que pelos seus frutos os conhecereis. Aí a gente tem que lembrar que as nossas ações é consequência da fé, frutos da fé, porque para a salvação é o que Jesus fez por nós. E agora que somos salvos, a gente tem que agir, né? Tem que, pelos frutos, né? A fé sem obras é coisa morta. Então, que Deus abençoe as nossas atitudes, as nossas ações, que Deus abençoe o congresso que vocês terão lá, então, na região missioneira. E, infelizmente, o papo está muito bom, eu estou vendo ali que os nossos ouvintes estão gostando muito, tem vários recadinhos lá no YouTube, no Facebook, tem alguns ali, o pessoal falando que assistiu a sua palestra no Congresso de Servas e tudo mais, e que gostou, né? Que bom, né? Que bom isso. E vamos nos despedir, então, da Elda. Elda, um recado aí para os nossos ouvintes aqui da Rádio CPT, a rádio que há 6 anos é uma boa companhia para você.
Que maravilha! Eu quero dizer que foi um motivo de muita alegria, foi uma honra estar com vocês aqui. E como uma hora passa rápido, né, gente? Quando o assunto está bom, quando a participação é tão maravilhosa quanto foi aí dos nossos ouvintes, né, dos internautas, das pessoas que nos acompanham. Gente, então, muito obrigado. Obrigada, Pastor Joel, por toda essa facilidade com as palavras também, que nos encanta. Eu anotei várias coisas que foram ditas por ti aqui, que são realmente muito lindas. Eu gosto muito de anotar. Acho que quando a gente toma nota, já a gente memoriza de uma forma diferente, a gente põe em prática também, a gente está sempre aprendendo. Então, muito obrigada, Pastor Joel, obrigada, Joel, que cuidou toda essa parte técnica aí, muito obrigada, Luana, que nos fez o convite, que intermediou para que a gente estivesse nesse encontro hoje. Reforço o convite, então, para as mulheres lá da região missioneira, para participar do 14º Encontro de Servas, e muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente. Eu costumo dizer que eu sofro de saudade antecipada, então já estou com saudade de voltar ao programa. Fiquem à vontade para me convidar, para que a gente possa, de repente, falar de outros assuntos também, em outros momentos. Será um prazer estar com vocês aqui novamente. Muito obrigada a todos e que Deus esteja sempre nos capacitando, nos transformando para melhor.
Muito bem. A Luana ficou muito sentida, assim, que ela gostaria muito de estar aqui, que na sexta-feira, a Luana, que é a apresentadora do Revista CPT, todas as manhãs aqui às 10h30 na Rádio CPT. E daí ela tem os co-apresentadores. Na terça-feira tem um, na quarta outro, então na quinta, na sexta-feira sou eu que co-apresento com ela. Mas hoje, por motivo pessoal, ela não pôde estar aqui, então ela ficou assim: ah, que pena que eu não estarei aqui com a Elda, porque ela estava no congresso lá também e ela gostou muito da sua fala lá. Então, um abraço para a Luana, que Deus abençoe a Luana, um abraço para você, agradecer aqui o Rodrigo, que está fazendo a técnica aqui da Rádio CPT, e que Deus abençoe todos vocês, nossos amigos ouvintes do programa Revista CPT, aqui na Rádio CPT, a rádio que há 6 anos é uma boa companhia para você, que você possa ter um final de semana maravilhoso. E domingo é o primeiro domingo de Advento, é o início do ano eclesiástico, onde nós olhamos para o Jesus que veio, que vem e que virá novamente em glória. Veio quando tornou-se Deus conosco, vem na palavra, batismo em Santa Ceia e virá novamente em glória estabelecer o seu reino celestial. Tchau, fiquem na paz de Cristo, até a semana que vem.